educando seu bolso.
O número de MEIs, microempreendedores individuais, vem crescendo cada vez mais no Brasil. Segundo dados do Portal do Empreendedor, em novembro de 2016 eram 6,5 milhões de MEIs no país. E em novembro de 2019, esse número já era cerca de 9,2 milhões. Nesse episódio, iremos ajudar quem é MEI ou quem quer se tornar um, dando dicas de como abrir e falando sobre estratégias para tornar o seu negócio mais lucrativo e mais estável diante das mudanças do setor econômico. Eu sou a Maju Bamberg e você vai acompanhar a seguir trechos da entrevista com Carlos Nascimento, um especialista em marketing digital e palestrante do Sebrae, que deu algumas dicas sobre como planejar, viabilizar e executar estratégias de marketing para o seu negócio. Antes disso, vale lembrar um ponto. Nós temos aqui no blog um podcast que explica com detalhes como abrir um MEI. É o podcast número 285. O conteúdo que temos é uma espécie de passo a passo, então se você estiver interessado, não deixe de ouvir depois que acabar esse episódio. Mas se você quer dicas mais práticas sobre como abrir um negócio e todas as estratégias de marketing, esse episódio de hoje vai te ajudar. Segue a entrevista. Oi, Carlos, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Educando Seu Bolso. E é um prazer para a gente conversar com você e conseguir ajudar os nossos leitores e ouvintes, que são micro e pequenos empreendedores, na maioria, né? A alavancar as vendas e ser instruído por um profissional de marketing da melhor maneira possível. Então, seja bem-vindo e eu acho que o nosso bate-papo vai ser bem legal para ajudar todo mundo.
Com certeza, Maju. Eu que primeiramente agradeço o convite do Educando Seu Bolso. Estou muito feliz de contribuir com o blog, com o site de vocês. Eu particularmente sou apaixonado aí por esse perfil de micro, pequeno empreendedor. Então, vamos fazer esse bate-papo aqui. O momento está complicado para esse grupo específico de empresário. Então, eu acho que tudo que a gente puder produzir de conteúdo para ajudar vai ser bem importante.
Ah, legal, Carlos. Obrigada pela participação. Então, vamos começar falando do início, lá do planejamento financeiro, né, que é uma parte muito importante do negócio. E é preciso que o empreendedor ele saiba bem disso e tenha em mente todos os gastos que vai ter com a abertura do empreendimento. E esses gastos eles são classificados em gastos iniciais, gastos recorrentes e até gastos extras. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente qual que é a importância de ter isso bem definido para abrir o seu negócio, o seu empreendimento.
Legal. Maju, vou começar já impactando um pouco a audiência, talvez. Mas o grande motivo para você ter um planejamento financeiro já estruturado desde o começo, a resposta é simples. É para que você não quebre o seu negócio logo de cara. Existe uma estatística do próprio Sebrae falando sobre isso, que hoje mais de 50% das empresas fecham as portas antes do segundo ano de vida. E o principal motivo disso acontecer é a falta de planejamento financeiro, certo? Então, para que você não quebre o seu negócio, mas claro, para que você também não tenha dores de cabeça, para que você não passe sufoco, principalmente nesses primeiros anos da empresa, que são os primordiais para ela, é muito importante então que você faça esse planejamento financeiro e ele parte desde antes de abrir essa empresa. Porque antes de começar esse MEI, é muito importante que você já faça o levantamento de quais gastos vão ser necessários para você iniciar a atividade. Por exemplo, você vai demandar uma estrutura física, você vai precisar comprar que tipo de materiais para você usar no dia a dia. Vai ser necessário contratar algum funcionário inicialmente, o MEI permite essa possibilidade. Enfim, então, ou seja, é muito importante que o microempreendedor ele tenha essa noção de quanto vai ser necessário investir para começar o negócio, para que ele tenha ciência se ele vai ter esse capital para fazer esse início ou se ele vai precisar de um apoio de um terceiro. Seja um banco, seja um investidor, etc. Então é muito importante ter essa noção de quanto vai ser necessário para começar, ok?
Claro. Então, para ter uma noção, né, de todos esses gastos, é importante que o microempreendedor ele coloque na ponta do lápis quais serão os gastos fixos e os gastos variáveis, né?
Perfeito. Exato. Porque assim, os custos variáveis, quando a gente pensa, vou precisar de comprar uma caixa de canetas. Você não vai comprar uma caixa de canetas o tempo todo, é um custo variável. Mas você vai ter custos fixos, como conta de luz, como conta de água, como potencialmente um salário, talvez um prolabore que você venha retirar desde o início. Então é muito importante que você tenha isso, como você disse, Maju, na ponta do lápis. E não precisa ser nada hollywoodiano, não. Pega uma planilha lá do Excel, coloca lá duas colunas de custos fixos, variáveis, vai elencando lá tudo, não deixa passar nada, o mínimo detalhe, anota, porque tudo isso vai fazer a diferença lá no seu fluxo de caixa no final do mês.
Tocando nesse ponto, então, muitos pequenos e empreendedores, eles começam com poucos recursos, né? E aí as questões pessoais e empresariais, elas podem acabar se misturando. Como, então, separar as finanças da empresa e as finanças pessoais, sem que, às vezes, a pessoa tenha que recorrer muito ao valor pessoal e sem ter programado direito quais serão todos esses gastos da empresa, né?
Legal, com certeza. É um tópico importante. Primeiro, a gente tem que reforçar também, com toda a experiência que eu tenho de Sebrae, fazendo consultorias lá. Isso é um erro muito recorrente entre as pessoas que estão começando um negócio. Então, é muito importante que, desde cedo, esse microempreendedor, esse MEI, ele já deixe muito bem separado, como você bem disse, os gastos pessoais da família dele lá, dos gastos da empresa. E como que ele pode fazer isso? Básico, mantenha sua conta corrente pessoal lá ativa com as suas movimentações da sua família e crie uma conta exclusiva para o negócio, para a empresa. E aí você movimenta cada um dos seus gastos da empresa e pessoais em cada uma dessas contas, não mistura as coisas. E o outro ponto muito importante que é essencial também é que esse MEI, que ele define uma retirada ali de um prolabore. Caso a nossa audiência não saiba ainda o que é um prolabore, é como se ele fosse o salário ali desse microempreendedor. E para calcular isso é bem simples. Você precisa pensar quanto você precisaria pagar para uma pessoa para ela executar as funções que você executa dentro do seu pequeno negócio. Por exemplo, vamos supor que você é um MEI aí e você toma conta de tudo. Por exemplo, de toda a rotina financeira. Você precisa fazer seu fluxo de caixa, pagar fornecedores, tomar conta ali da contabilidade. Quanto que seria necessário você pagar para alguém do mercado para fazer as atividades que você executa? Ah, eu precisaria pagar, sei lá, R$ 2.000 para um profissional fazer essa atividade. Então, ou seja, o seu prolabore poderia ser então algo em torno de R$ 2.000, o seu salário, vamos dizer assim, para você fazer essa retirada mensalmente. O ponto importantíssimo, Maju, é que por mais que seja interessante fazer esse prolabore, é você analisar a capacidade de pagamento da empresa. Porque não adianta nada você determinar que o seu prolabore é R$ 2.000, mas a sua empresa ainda não está tendo lucro suficiente para pagar esse valor. Então é importante ter esse bom senso também.
Sim, claro. E aí eu acho que isso também entra na questão de você pensar na viabilidade da sua ideia, né? Porque não adianta nada ter uma ideia muito bem estruturada na cabeça se na realidade ela não for bem aquilo que se espera. Por exemplo, é importante a pessoa, antes de abrir o empreendimento, ela ter em mente qual que vai ser o cliente ideal, qual que é a faixa etária que ela vai atender. Qual que é a renda mensal, tudo isso que ele tem que se preocupar com a viabilidade do negócio antes mesmo de abrir, para não acontecer isso que você falou, né? De às vezes pensar num salário próprio, que é o prolabore, sendo uma coisa inviável, que a pessoa não vai alcançar. Então, pensar nessas questões da viabilidade da ideia, acho que é outro ponto importante que a gente pode tocar.
Com certeza. E vou dar um exemplo prático também, então, tá? Eu comentei com você antes da nossa conversa que eu também sou um MEI também, eu já tenho um MEI aí desde 2016. E quando eu iniciei essa atividade, a minha intenção era prestar consultoria de redes sociais numa cidade do interior de Minas. Eu tinha só a ideia, achava que era maravilhoso, o marketing digital estava explodindo, pensei, vai dar certo. Só que eu iniciei sem fazer essa análise de público-alvo, das necessidades dessa cidade especificamente falando. E quando eu fui ver na prática, o empresário da cidade, ele não queria trabalhar com rede social, ele não via valor no marketing digital. E aí, de repente, eu me vi num cenário onde eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter lucro, eu queria ter o meu prolabore, que nem a gente falou, mas eu não tinha ninguém disposto a contratar meu serviço. Então, não basta ter só a ideia, uma boa ideia em mente. É preciso que você vá para o mercado, vá a campo, faça uma pesquisa de mercado, converse com as pessoas com as quais você quer atender, entenda os objetivos, necessidades, problemas dessas pessoas, e aí você compreende se a sua solução vai atender a demanda dessas pessoas.
Exatamente, né, Carlos? Eu acho que nesse início aí, os microempreendedores, se eles não tiverem muito dinheiro para investir nisso, Eles têm que investir tempo, né? Talvez essa seja uma dica importante. Se você não está começando um empreendimento, tem muitas ideias boas, invista tempo nisso para fazer um levantamento, um estudo de mercado e ver se suas ideias elas vão ser viáveis, né? Para serem aplicadas.
Com total certeza. Muitos dos MEIs que eu conheço iniciaram a atividade sem seguir essas dicas que a gente está falando. Fazer essa análise de viabilidade, de público-alvo, análises financeiras, e o destino deles, infelizmente, foi a quebra, foi não dar certo. Então, assim, pode parecer talvez um tanto clichê a gente repetir isso, tem sempre um consultor tocando nesse assunto, mas essa é a mais pura verdade. Eu também, no exemplo real que eu vivi enquanto eu era MEI, eu fui um desses MEIs que, há alguns anos atrás, começou sem planejar muita coisa. E com mais ou menos um ano e meio de negócio, acabei passando umas dificuldades financeiras.
Exatamente, por isso que o nosso objetivo é levar essa informação de qualidade para quem está pensando em abrir ou quem já abriu, mas está logo no início aí, porque é importante ficar atento a detalhes que às vezes a gente tem que ser alertado mesmo, né? Porque quando você está no calor das ideias ali, disposto a abrir um negócio, a ter um novo empreendimento, você não, às vezes não para pensar tanto em todos os detalhes que você tem que seguir à risca, né?
Sim. Uma grande, segundo até o próprio Sebrae, uma grande parcela hoje dos microempreendedores do Brasil hoje, se eu não me engano, acho que mais de 40% empreende por necessidade. Às vezes, pela
Sim.
taxa de desemprego alto no país, pela própria demissão da pessoa ali que aconteceu de maneira inesperada, ela por necessidade começa o empreendimento na correria ali para ganhar dinheiro, sem fazer esse planejamento, mas acaba quebrando a cara um pouco mais à frente. Então, não seja impulsivo, planeje.
Isso aí, Carlos, muito boa essas dicas para todo mundo que está ouvindo a gente. Agora eu vou tocar em outro ponto com você. Você que é um especialista em marketing, né? Pode falar isso com bastante propriedade para a gente. A publicidade ela pode ser uma grande aliada também para atingir objetivos, atingir o público-alvo, enfim, uma série de ações aí que o empreendedor pode fazer. Eu queria saber qual que é a melhor maneira de investir em publicidade dentre tantas ferramentas que a gente tem, e algumas delas são gratuitas, né? Então, o microempreendedor também não precisa desembolsar tanto dinheiro para investir em algumas ações de marketing e de publicidade no início.
Perfeito, perfeito. Se fosse há 10 anos atrás, quem estivesse começando um negócio precisaria ali fazer outdoor, fazer panfleto, colocar na rádio, enfim, ter que gastar um valor por isso. A grande vantagem hoje de quem está começando é porque hoje as pessoas têm a internet. E como você disse, tem uma infinidade de ferramentas gratuitas. Hoje você pode criar uma conta no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, você pode criar um blog, um site, tudo isso de maneira gratuita para que você consiga expor o seu produto. E isso é extremamente importante, porque quem não é visto não é lembrado. Então, se você não divulga o seu negócio, se você não faz publicidade, as pessoas não vão saber que ele existe. Então, é necessário sim.
Sim, muito bem lembrado, né? Isso que você falou, quem não é visto não é lembrado. Então, a gente tem que usar a tecnologia e a internet a nosso favor, a favor do microempreendedor, de quem precisa divulgar, de fato, o seu trabalho, né?
Com certeza. E a gente está passando por um momento agora curioso, né, Maju? Porque a gente está aí em tempos de coronavírus, essa pandemia toda acontecendo. Os canais tradicionais de comunicação, por mais que sejam efetivos, estão ficando um pouco para trás. Agora está com muito foco no online, né? Na questão dos
Sim.
aplicativos, das buscas no Google, etc. Então, você buscar utilizar os meios digitais também para promover o seu negócio é uma chance de impactar essas pessoas que estão em casa e que não estão podendo ir no comércio, etc. Enfim, fazer esse contato pessoal, né?
Exatamente, Carlos. E entrando nesse assunto, agora, né, com esse momento que a gente está vivendo de pandemia e de isolamento social, muitos microempreendedores vão ter que recorrer a ações online, a ações digitais. E então eu queria saber com você quais são as tendências de negócio para MEI, para empreendedor nessa fase atual que a gente está vivendo. O que que você consegue pontuar para a gente que seria tendência ou então que seria bom talvez investir?
Legal. Tem muitos meios de negócio que estão ganhando mais dinheiro agora nesse momento especificamente. Eu vejo, por exemplo, um exemplo prático que eu vi essa semana. Eu vi um e-commerce que que ele ganhava muito dinheiro com a venda lá de suplementos, etc. E aí, nessa pegada agora das pessoas estarem em casa, eles começaram a vender kits para exercício em casa, colchonete, pequenos pesos, etc. E aumentaram a venda deles pelo fato das pessoas estarem mais em casa. Então, podemos citar mesmo, principalmente o setor alimentício aí, que vem bem forte. A princípio, esse setor ele tomou um susto, né, porque as pessoas pararam de frequentar os bares, os restaurantes, etc. Mas, de repente, eles entenderam que eles tinham uma grande porta aberta com os aplicativos aí de delivery. E a gente já até vê em alguns estados aqui do Brasil, em Campinas foi o último que eu vi, uma maximização enorme dos pedidos via delivery. Então, você começar a explorar esses canais, colocar os seus pratos, o seu menu disponível para entrega na casa das pessoas, tem funcionado muito bem. E se você não tiver a condição de se cadastrar em um aplicativo, tem muitos restaurantes explorando simplesmente o WhatsApp, coletando muitos pedidos online ali,
Sim.
entregando para as pessoas. É uma ferramenta gratuita, prática, fácil, de simples utilização. Então, também é um setor que está vindo muito forte aí, o de alimentação.
Sim, exatamente. Eu acho que nesse tempo aí que a gente está de isolamento, todo mundo percebeu isso, né? Que começa a receber muito mais informações de empresas que antes não via por WhatsApp, por Instagram, pelas redes sociais. E aí é bom também para esses empreendedores que estão nessa situação pegarem dicas, exemplos e se inspirarem também nessas empresas que já estão fazendo todo esse contato digital, né?
Exato. Tem vários exemplos práticos que a gente pode dar e que eu vi nos últimos dias. A grande questão é a criatividade. Por exemplo, a semana passada eu vi um DJ que ele ganhava dinheiro basicamente com shows presenciais. Como ele não pode fazer mais shows, ele começou a fazer lives pelo YouTube e monetizar por meio das visualizações dos vídeos que ele publica. Eu vi uma academia aqui de Belo Horizonte começando a gravar exercícios para se fazer em casa, e após a gravação eles já dão ali um cupom de desconto ali para quem quisesse cadastrar após esse momento de pandemia. Então, existem várias ações acontecendo, muitas boas ideias. Acho que a grande questão é não desesperar, usar a criatividade, pensar com calma, porque eu tenho certeza que você consegue pensar numa boa solução.
Isso mesmo, exatamente. É, tem outros profissionais também, por exemplo, freelancers, que eles são autônomos também, muitos deles são MEIs. E eu acho que essas pessoas, elas já estão inseridas nesse mercado mais tecnológico, né? Mas também é o momento, é a hora de talvez investir mais nisso, ir atrás de mais oportunidades, porque esse profissional, ele já é um profissional que ele se autoemprega, né? Ele é independente. Então, talvez correr também atrás de oportunidades nesse momento de crise. E é o que você falou, não desesperar e correr atrás de todas as oportunidades que o meio digital vai oferecer para a gente agora.
Sim, você tocou num exemplo muito bom, Maju, o dos freelancers mesmo. Hoje, a startup que eu faço parte hoje, a Rock Content, ela já tem mais de 50 mil freelancers na base dela para produção de conteúdo. E a gente continua numa captação forte, mesmo estando nesse momento de pandemia. A gente precisa produzir conteúdo, então, assim, a gente tem. Inclusive, o nosso foco desse ano é adquirir freelancers que tenham o MEI já registrado. Então, se você que está ouvindo a gente escreve bem ou produz conteúdos aí, é designer, também tem uma porta enorme aí para você entrar, ganhar dinheiro dentro da sua casa, sem precisar de uma grande estrutura. Você só precisa, por exemplo, do seu notebook. Então, bem simples, né?
É exatamente isso mesmo. É bom a gente reforçar essas ideias, né? Porque quem está ouvindo a gente que talvez ainda não tenha pensado em alguma dessas, de todos esses pontos que a gente tocou durante a conversa, pode correr atrás e. É importante para manter informações de qualidade para as pessoas, né?
Com certeza.
Então é isso, Carlos. Eu acho que tudo isso que a gente conversou, essas dicas que a gente deu para todos os ouvintes e leitores também, elas foram muito importantes. Se tiver mais alguma coisa, alguma dica final para acrescentar para o pessoal, pode ficar à vontade também. Tenho certeza que ajudou bastante essa conversa. E a gente também tem um campo aqui de perguntas, dúvidas e sugestões que você que está ouvindo pode perguntar, que a gente aprofunda mais em algum ponto, não é isso? Então, de uma maneira geral, agradeço muito a sua participação e se tiver mais algum ponto que você queira tocar, pode falar aí para a gente, que informação é sempre bom, nunca é demais.
Legal, Maju, eu que agradeço novamente pela participação. Só queria dar duas dicas finais aí para a gente encerrar. A primeira delas é, nesse momento de crise, agora eu acho que um grande ponto importantíssimo é a capacitação. Se você está com um tempinho mais livre, aí, se o seu negócio não tá parado temporariamente, se capacite. E a grande vantagem desse momento é que tem várias empresas que elas estão disponibilizando cursos que antes eram pagos gratuitamente, justamente para auxiliar o MEI, o outro empreendedor que precisa, enfim, se preparar mais para o mercado. A própria Rock Content mesmo, como eu comentei, liberou vários cursos aí de branding, customer success, marketing digital. Todos eles estão gratuitos agora durante esse mês de abril. Eu vi o Senai fazendo iniciativas nesse sentido. Eu vi o Sebrae promovendo aí consultorias online aí para quem quiser conversar. Então, eu acho que o grande ponto é isso. É, não fica parado vendo a coisa acontecer. Se capacite, se prepara. A gente está no momento de baixa, mas daqui a pouco o mercado se recupera. E é só quem está se preparando agora é que vai despontar lá na frente. Então, é bem
É
importante
isso
manter esse
mesmo.
pensamento positivo.
Exatamente. A gente falou tanto aí de investir tempo, né? Então, acho que é um momento que a gente pode usar esse tempo a mais que a gente está ganhando ficando em casa para ser produtivo, né? Para acrescentar alguma coisa no negócio e sempre aprender mais.
Com certeza. Eu sempre comentei isso semana passada. Ficar parado não vai aumentar a sua venda, ficar parado não vai aumentar o seu faturamento, não vai te tirar da crise. Se movimente, porque é só assim que você vai vencer esse momento complicado.
É isso aí, Carlos. Muito obrigada. Agradeço de novo a sua participação. Foi muito bom a nossa troca, a nossa conversa. E é isso. Até a próxima.
Legal, Maju. Obrigado e até a próxima.